Ivan, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Gesiel. Bom dia, ouvintes.
Ivan, vamos começar falando aqui sobre a guerra na Ucrânia. As negociações de paz estão meio que paradas, né, paralisadas, mas há um alento aí com o acordo na questão da Ucrânia poder exportar por via marítima dezenas de milhões de toneladas de trigo. A Rússia estava embarreirando aí essa exportação e esse acordo me parece que pode aliviar a situação alimentar em vários países e também é um alento para que as negociações voltem a acontecer. Como é que você vê esse acordo aí com relação a esses grãos que estavam parados e que agora vão voltar a circular, Ivan?
Bom, na verdade, o acordo realmente é importante e não só para a Ucrânia e Rússia, pela questão da guerra, mas para resolver o problema de diversos países do mundo que enfrentam enormes dificuldades, porque a Ucrânia é um grande produtor de trigo, né? Então, o fato dezenas de milhões de toneladas estarem paradas, guardadas em determinados portos ucranianos sem poderem ser exportadas era um grave problema. Já tinha provocado o aumento do preço do trigo. Então, isso é uma ótima notícia. Foi um acordo que foi intermediado pela ONU e pela Turquia, que vem fazendo um importante papel de negociador, né, entre Ucrânia e Rússia. Então, realmente é importante. Infelizmente, o acordo ainda não implica nada em relação à própria guerra. Tanto é que o porto de Odessa foi bombardeado logo depois da assinatura do acordo. Mas não foi, digamos, as instalações não foram muito afetadas, não foi uma coisa assim também tão importante. De todas formas, é um princípio de negociação. A questão é que a guerra continua. Depois que os russos tomaram a região de Luhansk, ou Lugansk, né, eles agora passaram para se concentrar na região do Donetsk e continuam avançando pouco a pouco, né? Houve uma espécie de período de uma certa trégua depois que tomaram Luhansk, mas foi reiniciada a ofensiva. A Ucrânia vem recebendo armas cada vez mais modernas da OTAN, tem conseguido atacar as forças russas nas áreas que elas ocupam dentro da própria Ucrânia e a guerra continua nesse impasse. Nada indica que vá terminar nos próximos meses, né? Por enquanto, a coisa está igual, os russos avançam lentamente, mas a guerra, infelizmente, com todo o seu saldo de destruição e morte, a guerra deve continuar.
Agora, há um aumento já de um, digamos aqui, um cansaço da guerra na Europa, né, com aumento das pressões aí para que a Ucrânia aceite um acordo de paz, faça algumas concessões à Rússia, o Parlamento Europeu, a União Europeia, tem pressionado, você sente que há esse, digamos, cansaço com essa guerra que não termina?
O problema é que todo mundo pensou que essa guerra ia terminar rapidamente. O fato é que vem diminuindo, digamos, o apoio aos ucranianos na população europeia. Por quê? Porque há uma série de dificuldades econômicas que foram originadas tanto pela guerra quanto pelas próprias sanções contra a Rússia. Um dos pontos principais, claro, a inflação, o aumento especialmente dos preços e, inclusive, o início do racionamento do uso do gás, né? Do gás e do petróleo, né? Porque há todo um problema, porque as sanções, elas, na verdade, elas afetam a Rússia, mas afetam também os países que aplicam as sanções. Então, a população europeia está se sentindo, digamos, incomodada por essas dificuldades econômicas, né? Há, inclusive, a possibilidade da Europa entrar em recessão. Então, tudo isso vai diminuindo o apoio à Ucrânia, e esse é o problema. Por exemplo, vários governos europeus que têm apoiado a Ucrânia foram perdendo popularidade. É o caso da França. o presidente Macron, ele embora tenha sido reeleito presidente, ele não teve um bom resultado nas eleições legislativas. Agora ele enfrenta dificuldades no parlamento para aplicar seus planos de governo. Na Itália, né, o primeiro-ministro Draghi caiu o governo dele, né, e agora estão sendo convocadas novas eleições, o que gera incerteza quanto ao futuro político do país. O que acontece é que os líderes europeus, em geral, não falam abertamente dessa necessidade, dessa pressão contra a Ucrânia por um acordo de paz. O único que fala abertamente, realmente, é o primeiro-ministro da Hungria, o Viktor Orbán. Ele acabou de afirmar ontem mesmo, em um discurso, que os quatro pontos em que se baseia a política da Europa em relação à guerra se mostraram errados, esses quatro aspectos. O primeiro, que a Ucrânia pode vencer a guerra. Ele acha que é impossível isso. O segundo, que as sanções vão enfraquecer a Rússia ao ponto de desestabilizar o governo de Vladimir Putin. O outro aspecto é que as sanções afetariam mais a Rússia do que a Europa. Para Orbán, as sanções estão, na verdade, afetando mais a Europa. E, por último, é o fato de que se achava que o mundo todo ia apoiar essas sanções da Europa e dos Estados Unidos contra a Rússia. O fato é que tantos países da Ásia, da África e da América Latina não estão apoiando as sanções contra a Rússia, inclusive o próprio Brasil. Então, na opinião do líder húngaro, nada disso aconteceu e a política correta não é entregar mais armas potentes à Ucrânia, porque isso só vai prolongar a guerra. A política correta é tentar um fim rápido do conflito. E, segundo o Orbán, os europeus hoje estão correndo dentro de um carro com quatro pneus furados.
Tá aí, uma forte imagem aí do Viktor Orbán sobre essa questão da guerra, que, a despeito de todas as negociações de paz que aconteceram anteriormente, e até dessa última, desse acordo para que os navios de grãos da Ucrânia possam voltar a circular pelo mundo, ainda é uma guerra em aberto. Muito obrigado, Ivan Godoy. Um grande abraço e até a próxima.
Grande abraço, Gesiel. Grande abraço, ouvintes.